a economista Maria Alejandra Madi comenta o crescimento de empreendimentos no Brasil. Confira.
Segundo pesquisa do Monitor Global de Empreendedorismo, realizada simultaneamente em 60 países, a taxa dos empreendedores estreantes no Brasil, em 2015, pulou de 29% para 44%. É comum que isso aconteça em tempos de crise? Ou isso reflete uma característica que é própria do Brasil?
Na verdade, nós temos que distinguir dois tipos de empreendedores. O próprio Monitor Global de Empreendedorismo ressalta essa questão. Na verdade, nós temos um empreendedorismo que é por necessidade e um empreendedorismo por oportunidade. O que acontece na crise é que cresce o empreendedorismo por necessidade. Esse empreendedorismo acaba tendo pouca capacidade de resiliência, na verdade. Ele é um empreendedorismo voltado para a sobrevivência sem capacidade de reprodução. Só para você ter uma ideia, em 2002, antes, né, do início do ciclo de crescimento brasileiro, né, que se esgotou recentemente, nós tínhamos 58% dos empreendimentos baseados na necessidade. Esse número foi reduzido para 29% em 2013. Quer dizer, entre 2002 e 2013, nós tivemos no Brasil um crescimento dos empreendimentos por oportunidade, que são os de melhor qualidade. O que nós estamos vendo na crise é um aumento dos empreendimentos por necessidade, ou seja, aqueles que têm pior qualidade, que são, na verdade, uma alternativa de sobrevivência diante do desemprego, né, diante da queda da atividade econômica. Isso realmente é uma preocupação, né, porque, de fato, do ponto de vista do cenário das micro, né, principalmente das microempresas, isso não tem capacidade de reprodução. Né, é um cenário vulnerável do ponto de vista social e econômico.
O que poderia ser feito pelos governos no curto prazo para impulsionar esse fluxo que pode criar muitos empregos e movimentar a economia, mesmo que seja do empreendedorismo de oportunidade, né, nesse caso?
Então, eu acho que, na verdade, nós teríamos que impulsionar o empreendedorismo de oportunidade. Né? Porque, na verdade, esse é o empreendedorismo que mais tem capacidade de sobrevivência. Agora, de qualquer maneira, se você for pensar numa perspectiva mais ampla, tanto os empreendedores de oportunidade e necessidade, há uma questão chave, que é a questão do financiamento. Eu acho que quando você pensa as micro e pequenas empresas, falta capital de giro. Essa tem sido uma questão fundamental, né, que foi apontada em várias pesquisas, do ponto de vista de um dos limites para não só iniciar o negócio, ou para manter o negócio no curto prazo. Essa questão do financiamento, ela envolve não só simplificação das condições de acesso, garantias, carências. No caso, né, de microempresas hoje, muitas vezes o acesso a capital de risco, né, para startups e, além do mais, programas mais de políticas públicas mais integrados do ponto de vista setorial e regional. Temos que reconhecer que os bancos públicos, eles têm feito o seu papel, né, do ponto de vista de formatar uma institucionalidade nesse sentido, mas essa institucionalidade não tem funcionado, né, efetivamente, eficazmente, em favor dos pequenos negócios.
A senhora acredita que esse movimento pode ajudar a mudar a mentalidade dos brasileiros, principalmente dos mais jovens? Nos últimos anos, foi grande o número de pessoas que se dedicou a tentar um concurso público. Você acha que esse movimento muda um pouquinho essa mentalidade do funcionalismo?
Eu acho que essa questão é muito interessante porque no Brasil, né, principalmente depois de 2009, ou seja, depois da crise, nós vimos que os jovens, né, aqueles, né, até 25 anos, têm reduzido a sua participação como empreendedores. Né? Na verdade, nós temos uma concentração mais assentada entre 25 e 34 anos, né, como empreendedores, embora o Brasil seja considerado um dos países mais, né, mais empreendedores. Então, nós temos um país de empreendedores, mas a concentração, de fato, ela está mais entre 25 e 34 anos. Eu acho que a atração do concurso público é por conta dessa fragilidade das micro e pequenas empresas, né? Então, essa capacidade de sobrevivência limitada, particularmente em um contexto de crise, essa atração do concurso público me parece que faz todo sentido. Mas nós precisamos realmente de políticas públicas, né, que possam contribuir para criar um macroambiente, né, favorável. No setor de serviços, né, na verdade, que é o setor que mais concentra, né, os pequenos negócios, nós precisamos, na verdade, de uma reforma tributária, nós precisamos de uma redefinição da infraestrutura. Além da questão financeira, nós temos questões relevantes do ponto de vista da mão de obra, né? Particularmente, né, acompanhar esse mundo digital, né? Nós temos esse impasse, essa lacuna que se reflete na questão da produtividade. Isso também vem sendo apontado pelo Monitor Global de Empreendedorismo, que o Brasil, né, do ponto de vista da educação básica, né, é uma lacuna significativa que aparece, né, na hora que você pensa o empreendedorismo no setor de serviços. Então, no meu entender, né, essa fragilidade das micro e pequenas empresas, que possa realmente dar um horizonte para esses jovens, né, se jogarem, apostarem nessa questão, deve focar 4 eixos. Um eixo sistêmico, né, voltado mais para tributário, infraestrutura, um eixo financeiro, um eixo de inovação e um eixo de conhecimento.
E é bastante grande o número de estreantes. Isso é ótimo, mas também se corre o risco de erros na gestão, que pode gerar um novo problema. Em 2014, a taxa de mortalidade das pequenas empresas foi de 52,18%. O que deve ser observado pelos novos empreendedores para evitar esse problema da mortalidade das empresas?
Há vários fatores que afetam o que a gente chama de resiliência das micro e pequenas empresas do ponto de vista da gestão. Todos os trabalhos, né, as pesquisas do SEBRAE, por exemplo, chamam a atenção para 3 questões importantes do ponto de vista da gestão. Uma delas é o perfil do empreendedor. É, por isso que essa é uma questão importante, porque o empreendedor tem que ter uma série de habilidades, atitudes e conhecimento. Né? A mudança, nós vimos observando no Brasil, uma mudança do patamar, né, de educação formal. Então, nós temos mais empreendedores hoje que fizeram ou cursos técnicos ou cursos universitários. Isso tem sido levantado como ponto positivo, mas não basta. Habilidades, conhecimentos, atitudes, não basta. Tem que haver um planejamento prévio. Isso, né, uma pesquisa prévia do setor de atividade, do ambiente de negócios, das possibilidades de financiamento. E essa questão ainda no Brasil, embora tenha dado alguns passos, ainda é muito precária. Então, a questão do planejamento prévio ao negócio, essa questão do planejamento prévio muitas vezes nem acontece naquilo que eu estou chamando de empreendedorismo de necessidade, né? Aquele que, assim, perdeu o emprego e vai querer abrir um negócio. Não há nem pesquisa prévia sobre isso. Agora, o terceiro fator importante na gestão diz respeito a questões administrativas, né? E nessas questões administrativas específicas, eu ressaltaria 3, né? Uma questão administrativa vinculada à gestão financeira e de custos. Muitas vezes se aponta que nesse setor de pequenos negócios há uma confusão entre as contas pessoais e as contas da empresa, não se faz uma distinção. Muitas pesquisas do SEBRAE também apontam que não há um controle de custos, né? Não há uma racionalização de custos tal como nós vemos nas médias empresas e nas grandes empresas. Uma outra questão administrativa relevante é de marketing e vendas, né? Ou seja, fazer um programa de marketing, acompanhar o pós-venda, muitas vezes também há falhas nessa direção. E, em terceiro lugar, uma outra questão de management e administração relevante de gestão é a questão da inovação. As nossas micro e pequenas empresas não se caracterizam pela inovação, seja em produtos, seja em processos. Isso tem sido, na verdade, um fator importante, né, por conta da concorrência, né, quer dizer, a própria concorrência acaba, e a falta de capital de giro, enfim, acaba fazendo com que seja necessário, né, seja necessária a inovação, porque a inovação não acontece. Então, eu acho que uma das lacunas importantes para ser supridas do ponto de vista de um cenário mais resiliente para as micro e pequenas empresas seria realmente cobrir, né, do ponto de vista da gestão, a questão financeira, de custos, marketing, inovação. Ou seja, ainda temos muito para desenvolver nessa questão das micro e pequenas empresas.